foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada perder. Ah, você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez, outra vez.
Vinte e três horas e 59 minutos.
Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi batata. Eu sou brasileira, meu it revela que a minha bandeira é verde e amarela.
Ela diz que
tem, tem cheiro de mato, tem gosto de coco e tem samba nas veias, tem balangantã.
Ela diz que tem,
tem pele morena e o corpo febril e tem todo peito amor no Brasil. E eu digo que tem um muamba, que tem no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba e bom brasileiro. Eu digo que tenho moamba, tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba e bem bom brasileiro.
Que tem
cheiro de mato, tem gosto de coco e tem samba.
samba nas veias, tem balanga andando.
Ela diz que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que
tem. Tem pele morena e o corpo febril e dentro do peito amor do Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão e comi batafá. Eu sou brasileira, meu índio revela que a minha bandeira é verde e amarela. Eu digo que tenho moamba, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno fagueiro, que seja do samba e bom brasileiro.
Ela diz que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, que vai realizar aí uma expedição, a Expedição Amazônia de moto. Ele vai andar 17 mil KMs aí, mil quilômetros, né? Parte agora no dia 17 e só retorna no dia 21 de setembro. Qual o caminho que você vai fazer aí nesses dois meses de volta aí a nessa expedição Amazônia?
Eu tenho que chegar lá primeiro, né? Chegar na Amazônia, né? Então, primeira parte, né? Eu dividi, bem dizer, em sete partes, né? A primeira parte é daqui até a Paraíba, né? Quando eu chego ali em João Pessoa. João Pessoa, você vai um pouquinho em direção ao mar ali, um pouquinho mais pra frente, chega em Cabedelo, onde é o quilômetro zero da Transamazônica. Pouquíssimas pessoas sabem que a Transamazônica começa no mar, né? Então começa ali no quilômetro zero em Cabedelo, e aí eu cruzo todo o Nordeste, passo por toda a Paraíba, sul do Ceará, Piauí, Maranhão, e aí eu chego na região norte, né? Cruzo todo o Pará, em Altamira acabo o asfalto, né? Todo esse trecho que eu falei é asfalto. Em Altamira acabo o asfalto, e aí são 1.800 quilômetros, saio do Pará, entro no Amazonas e vou até Lábrea, onde acaba com 4.260 quilômetros. De Lábrea eu subo a 319, que é a rodovia fantasma até Manaus, né? Manaus eu continuo pela 174 até Boa Vista, chego em Pacaraima, onde é a divisa com a Venezuela, volto por esse caminho até Manaus, barco até Belém, porque não tem outro caminho, são 4 a 5 dias de barco, né? E de Belém eu pego a BR-153, né? Conhecida como a Transbrasiliana também, e chego aqui em Jundiaí depois de quase 70 dias de viagem.
Quando você diz que acaba o asfalto, dá medo andar ali ou não? Ou é tranquilo?
Não, tranquilo não é, né?
Não?
Não, tranquilo não é. Eu tô indo agora na parte do ano onde faz, onde é o verão amazônico, né? A gente fala verão amazônico. A Amazônia sempre é quente. Qual a diferença do verão pro inverno? No verão é sol, no inverno chove. Mas ambos são quentes. Então é uma parte bem hostil, estrada ruim, e terra é terra, né? São 1.800 quilômetros, depois mais 480 quilômetros. Então, bem dizer, são 2.300 quilômetros de terra e bem complicado, por isso que eu tenho motos, né? Eu tenho moto grande, o pessoal fala que aquelas motos Big Trail, o pessoal chama de moto de luxo, né? Uma moto dessa não vai para essa estrada, não tem condições de botar uma moto de 300 quilos nessa estrada. Então eu vou com a Saara 1300, inclusive a Mila, moto é minha parceira nessa viagem, e aí a gente vai com uma moto mais leve, pouco menos de mala possível, né? Pra gente poder ter bastante agilidade com a moto nesse trecho.
O que você leva com você nessa viagem?
Olha, eu sou do minimismo, né? Então eu vou resumir aqui de uma forma bem engraçada. Eu levo 3 cuecas. É. Daí a pessoa fala, peraí, rapaz, é usar uma e lavar a outra. E a terceira é reserva, sabe? É. Porque eu viajei até com um colega, ele levou uma mala gigante e não tem necessidade. Então eu não tô fazendo desfile de moda. São 2 camisetas, são 2 shorts, 1 calça, chinelo, porque você tá em cima da moto a maior parte do dia com a roupa da moto. chegou na cidade, você vai tomar um banho, botar sua bermuda para jantar, dormir, no dia seguinte é estrada de novo. Logicamente que nesse percurso eu vou fazer alguns turismos, né? Então eu vou para Chapada das Mesas, eu vou ficar um tempo em Roraima, onde eu tenho namorada e filho lá. Então eu fico também na parte de turismo, a parte de lazer. Mas é do minimismo, porque moto não é carro, né? Então quanto mais coisa eu levo, mais me atrapalha, mais peso. Então é bem, bem light mesmo.
Tá, e manutenção da motocicleta nessa viagem, como é que é feita?
É, eu tenho noções básicas de manutenção, né? E eu faço revisões, né? Então, saindo daqui, inclusive hoje, saindo aqui da rádio, eu vou deixar minha moto lá na Mila Motos, já para fazer a revisão de saída. Faço uma segunda revisão de 6.000 quilômetros em Altamira, onde vou ter troca do pneu, que também tem um outro parceiro, que é o Box 1200 também, que me cede os jogos do pneu, né? Porque daí eu boto o pneu off-road, né? Que daí começa a terra. E aí em Manaus, na hora que eu passo pro Manaus, Boa Vista, quando estiver voltando, que eu passar em Manaus de novo para pegar o barco para Belém, eu faço a terceira manutenção da moto e a quarta aqui quando eu chegar. Então tem as manutenções periódicas, né? Da que a própria Honda faz. Eu tenho condições de fazer caso aconteça alguma coisa. E a Honda é maravilhosa, né? Porque qualquer buraco de rato você encontra uma concessionária Honda, né? Diferente de outras marcas que já tem mais dificuldades. Mas então fica nessa condição aí de concessionárias e eu também com as minhas noções básicas.
Furou um pneu, você mesmo conserta?
Pois é, tem o pneu sem câmera, que é fácil de consertar, e o pneu com câmera, que é o caso da moto mais leve da minha moto. Então, levanta no cavalete, tem que tirar toda a roda e tirar a câmera, é mais complicado, é mais difícil, mas já aconteceu. Quando eu tava na Guiana Francesa, né, que eu fiz a expedição Arco Norte, furou o pneu 5 horas da manhã e eu tinha que pegar a balsa às 7. Foi um barata voa, mas eu troquei o pneu mais rápido do que uma borracharia ali, graças a Deus.
É até trocador de pneu de Fórmula 1.
Ah, mais ou menos assim, eu também sou ciclista, né? É. Então de bicicleta a gente até treinava nas competições trocar pneu rápido, né? Então mesmo noçãozinha que passa pra moto.
Você leva aqueles aparelhos para encher pneu?
Sim, leva o compressor, né? Leva também aquela espuma, né? Então, se for o pneu, você bota ali um desodorante, vamos chamar assim, um tubo de spray. Você coloca, dá aquele jato de espuma, né? Então, é um paliativo para você chegar até uma borracharia. Caso, fica mais fácil, né? Não rasgou o pneu, então dá para fazer assim. Mas eu levo todo o material, levo câmeras também para trocar. Tem que. Não pode ir de aventureiro, não, você não fica pelo caminho.
O coronel, e. Qual é seu tempo de descanso? Onde você descansa? Você fica em hotel? Você fica em pousada? Você dorme na moto? Dorme em barraca?
É, as pessoas me perguntam muito quanto que eu rodo por dia. Isso aí depende muito da estrada, né? Tem dia que eu rodo 300 e tem dia que eu rodo 1.000, né? Uma boa quilometragem para rodar é 600 quilômetros, é uma coisa média, vamos falar assim, né? Eu gosto de sair cedo. Né? Quando a estrada é muito longa, eu nem tomo café. Eu saio antes do café do hotel. Mas geralmente tomo aquele cafezinho, 7 horas da manhã, tá na estrada, e eu gosto de chegar por volta de 3 a 4 horas no máximo, porque eu não ando de noite, né? E ali você chega, você faz a manutenção da sua moto, você dá aquela lubrificada na corrente, toma seu banho, espera o jantar, né? Janta em algum lugar e descansa para o dia seguinte. Isso quando você não for ficar na cidade. Tem dias que eu fico um dia, dois na cidade. E o tempo que você fica lá deriva muito do daquilo que você quer fazer para a cidade. Porque você pegar de moto e só andar, não é um passeio, né? Então tem que explorar, conhecer. Às vezes eu vou só abastecer, por exemplo, aqui na saída, dia 17, eu vou abastecer ali em Varginha. Então tem os Museu do ET, o negócio. Vou parar em Varginha, quando eu passar em Salinas, vou no Museu da Cachaça, e ali eu só vou abastecer. Mas eu faço esse turisminho ali pra dar uma passeada, pra valer a pena, né?
Tá. Já aconteceu de você cair?
Já aconteceu. Eu tive agora no Ushuaia, e eu, pra falar a verdade, eu tombei, né? Então eu tava agora, foi no dia 23 de outubro passado, eu tava na carretera austral, rumo ao Ushuaia, com a moto grande, né? A Big Trail. E aí eu peguei uma estrada de terra, indo para Futaleufu, fazer um rafting, e aí começou a nevar, né? E aí a estrada ficou bem, bem complicada, e a roda da frente saiu e a moto tombou e e quebrou meu pé, né? Quebrou meu pé. Eu pensei que tinha dado uma torcida. Eu fiquei 30 dias com o pé quebrado, rodei 15 mil quilômetros fazendo toda a Argentina. Quando eu cheguei aqui, que eu fui tirar uma radiografia do pé, pé quebrado, e tive que fazer a cirurgia e botar a placa. Aí o pessoal fala, né? E se você cair de novo? Eu falo, tá, e se eu não cair? Né? Então, você tem que sempre estar contando com isso, né? Acidentes acontecem, é que eu falo, eu não provoco, eu não corro, eu não faço ultrapassagem perigosa, eu não ando de noite, então eu não faço besteiras, né? Mas você em cima de uma moto, até mesmo de um carro, você está sujeito às intempéries que podem acontecer no caminho, né?
Você toma cuidado, às vezes o outro lado não, né?
Não, é, carro, você é que eu falo, né? Se um dia acontecer alguma coisa comigo, é porque alguém passou por cima de mim. Porque eu procurar, não procuro.
Tá. É, e nessas viagens, assim, que você faz, por exemplo, você leva, assim, primeiros socorros, assim, por um curativo, coisa que o vale?
Não,
assim.
Curativo não, eu levo remédios, né, caso aconteça alguma coisa, remédios para aquelas coisas mais emergenciais, né, mas eu vou com um localizador spot. Então, o que é isso aí? É um aparelho que você faz um contrato com a empresa, e se Deus o livre acontecer de eu me acidentar ou alguma coisa que eu tiver lá no meio do mundo sem ter ninguém, eu aperto um botão do spot, eu posso falar com qualquer pessoa da minha família ou até mesmo com a empresa contratante, que manda um helicóptero para qualquer lugar do globo, qualquer lugar do mundo, para me resgatar. Então eu faço a contratação desse trabalho, eu vou com antena também na moto, a Starlink, eu levo uma antena Starlink para ficar conectado 24 horas com a internet. Então eu tô sozinho no terreno, mas eu tô em contato com o mundo, tô com empresas que podem vir me salvar de qualquer coisa que Deus o livre possa acontecer, né?
Tem pedágio para ser pago aí nessa viagem?
Pedágio, ou modo... Não, pedágio aqui no Sudeste, cara. Pedágio, porque as outras estradas, né? É muito difícil você encontrar um pedágio norte e nordeste. Não tem. As estradas são bem complicadas, né? Então, não tem. E pedágio é mais aqui embaixo, né? Depois que vence aqui embaixo é só pagar a gasolina lá em cima.
Quando você falou que a estrada é de terra lá, não tem pedágio de índio?
Olha, eu digo uma coisa, como eu sou coronel do exército, eu já chego falando que eu sou militar, e os índios, eles têm um certo respeito, porque quem é que desmonta os pedaços são os militares do exército, né? Então, já aconteceu comigo, né, de fazendo aí alguns trechos lá da Amazônia, que eu já passei por lá, passa por ali, bom dia, boa tarde, boa noite, sou militar do exército. O cara não quer problema, porque ele sabe que se eu chegar, ligar pro exército, assim, ó, tem pedágio ali que é uma coisa irregular, o exército pode ir lá, né, se tiver alguma ordem federal e intervir, né, se for o caso. Então, comigo eles não mexem muito, não.
Pergunta, essa, né, você serviu nessa região, hein, e você conhece bem ali a região?
Fala que conhece é complicado, porque a região é enorme, né? Mas eu já servi ali, eu já servi por duas oportunidades em Tabatinga, não é Taguatinga, Taguatinga é Brasília, Tabatinga é o Trips Fronteira Brasil-Colômbia. Então já servi lá por 2 anos, já passei períodos em Manaus e já servi também em Boa Vista. Então eu conheço a selva amazônica na sua essência, né? Ah, toda a selva amazônica aí eu estaria sendo.
Não, já foi lá.
Ah, não, já morei lá, então. Período de Amazônia, convivendo lá foram 7 anos.
O caminho que você vai fazer, você já passou por lá?
Não. A Transamazônica toda, não. Tanto que a expedição tem esse objetivo pra mim, fazer a Transamazônica de ponta a ponta. Eu andando, nas minhas andanças, eu fiz trechos da Transamazônica. Lá são 4.200 quilômetros. Então, já passei daqui pra Lida, mas ela pegando de ponta a ponta vai ser a primeira vez.
Tá, e são 2 meses andando de motocicleta.
2 meses andando de motocicleta. Eu já tive expedições que eu fiquei 3 meses, né?
Chega a doer o corpo?
Dói. A gente acostuma, né? Porque a moto não é confortável como é um carro. Mas a gente se prepara, bota um banco diferente. Minha moto é toda preparada para mim, né? A Honda, ela pegou a moto e ela montou a moto para mim, né? A Mila Moto, ela... Se você pega a minha moto, bota do lado de uma outra Sara 300, igual, você vê que a minha é diferente. Por quê? Porque é toda mexida para esse tipo de atividade.
Tá certo. E o investimento para fazer essa ida lá é grande? Ou...
Eu gostei da tua palavra, investimento, né? Porque as pessoas me falam assim, você gasta muito. E eu falo, eu não gasto um centavo. Ah, mas como que você não gasta? Eu invisto. Então, o investimento ele é alto, mas quando você está investindo no seu sonho, você está investindo no seu lazer, naquilo que você gosta, então é alto, né? Você fazendo manutenções, você gastando, você até me perguntou, eu não respondi onde que eu fico, né? Eu fico em casa de amigos do exército, né? Que eu conheço no Brasil inteiro, ou eu fico em casa de irmãos da maçonaria, ou eu fico na casa da namorada, quando eu vou lá para Boa Vista, fico em hotéis de trânsito de oficiais do exército, que é bem mais barato, e na falta desses quatro aí, você pega um hotelzinho com uma caminha boa, né? E um chuveirinho quente, né? Não é nada de alto, porque eu chego, como eu falei, no final da tarde e saio de manhãzinha cedo, né? Então, existe um gasto, mas você se planeja, você sabe aonde você vai, e eu não tô indo para Dubai, né? Eu tô indo para Amazônia. Então, fica uma coisa bem, bem singela, e é o que vale a pena.
Quando chove, caso você vá num período que não é para chover, mas se acontecer, fica mais difícil o trajeto?
Ah, muito mais difícil, muito mais complicado, e às vezes até intransitável, né? Então, são regiões que choveu, encosta a moto, fica ali até passar chuva, porque vai atolar, vai cair, porque ali fica intransitável mesmo, né? Nessa época do ano costuma não acontecer, mas, e eu também nunca peguei, né? Porque eu sempre regulo de ir na seca, né? No verão, como eu falei, mas se acontecer, para a moto, fica ali num lugarejozinho esperando passar, porque como eu falei, se chover nessa época é uma nuvem, né? Uma chuvinha, não é coisa de ficar dias não, como fica no inverno amazônico.
Tá certo. Ô meu amigo Coronel Frem, vou esperar você de volta aqui para contar como é que foi essa expedição lá pro dia 25 de setembro. Você já descansou, tomou uma cartela de Dorflex, né? Então já tá bem, já dá para vir aqui na Rádio Cidade.
Não vai ser bem assim não, meu irmão, porque eu já vou chegar aqui e já vou partir para outra. Tem um encontro Boss do Asfalto em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então eu chego e no outro final de semana eu já tô indo para pro Rio Grande do Sul fazer outro, mais curto, logicamente, né? Vai ser uma semana, 10 dias no máximo aí. Mas é que o pessoal fala, quer se esconder de mim, vai me procurar em casa, né? Porque você não vai me ver. A minha vida é em cima de uma moto, né? É o que eu gosto de fazer, ninguém paga minhas dívidas, eu não fico enchendo o saco de ninguém, então eu me dou esse direito.
Você está aposentado do exército já?
Tô já na reserva há 4 anos e meio.
Tá certo. Ô, meu caro Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite para estar participando aqui do nosso Ação e Informação e contando qual é a expectativa, né, para essa expedição Amazônia de moto, 17 mil quilômetros, é quilômetro, hein, amigo?
É chão, e eu agradeço muito a oportunidade também, e só fazer um adendo, que agora, quinta-feira, estou partindo para o caminho da Féria e Bicicleta. Então, primeiro a gente agradece, né? Então, agora são 320 quilômetros, mas de bicicleta, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, vou para o caminho da fé, chego, ajeito as malas, em cima das duas rodas motorizadas, parto de novo. Então, agradeço muito a oportunidade junto à Rádio Cidade aqui, sem parceira. Quando eu voltar, vamos estar juntos, se Deus quiser.
Caminho da Fé é Aparecida?
Você vai
aqui por dentro, aqui pela Pretos ali?
Mês passado eu fiz o Caminho da Graça, que sai de Jundiaí, né? E agora a gente sai de Águas da Prata, né? É Águas da Prata, Estivas, Ouro Fino, e Campos de Jordão
Vai e volta.
Aparecida. Eu gostaria de voltar, mas se eu for e voltar, eu chego faltando um dia para a expedição. Aí eu vou estar muito com a faca no pescoço, né? Então eu falei, não, eu vou voltar de carro para eu ter uma semana para ultimar os preparativos.
Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, falou ao jornalismo da cidade.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é. Esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com a audiência.
Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação?
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à Abraco, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da Abraco, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à Abraco são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também são beneficiadas por este novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar esses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para a gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos quando você tem esse aumento no número de estudos. São empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum,
né? Esse ganho é um ganho econômico, né? Sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também, né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá uma, ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisas, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ou Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%.
É,
e mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Foi um salto impressionante.
Uhum.
Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, tá? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos,
uhum.
E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um embrólio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, eu falei, né, como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas trouxeram, elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só para destacar aqui dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica. Ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor. Isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi, de fato, um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Você que está saindo em férias hoje, muitas pessoas acabam aí nesse período de meio de ano tirando férias, né? Para descanso, para poder aí conviver com as crianças que também estão entrando em férias no dia de hoje. Então facilita muito aí essa situação, né? Férias e passeio, né? Muitas pessoas gostam dos lugares mais frios, né? Sul de Minas, aqui no estado de São Paulo nós temos aí Águas de Lindóia, nós temos aí a região de Bragança aqui, que é muito legal também, dá para as pessoas passearem. Depois nós temos aí aqui no sul de Minas Gerais, nós temos aí Monte Verde, Camanducaia, essa região extrema. Depois nós temos do outro lado lá, Poços de Caldas, também são locais assim muito legais para as pessoas estarem passeando nesse inverno. E o Festival de Inverno de Campos de Jordão chega à sua 56ª edição neste ano de 2026, consolidado aí como o maior da América Latina. Para conversar com a gente, nossa convidada Marília Marton, ela é secretária de Estado da Cultura, da Economia e Indústria Criativas aí do Estado de São Paulo.
Quinta-feira a gente já começa a chegar lá em Campos do Jordão para deixar tudo preparado. O festival acontece, né? Abre no dia 4 de julho, no sábado, a partir, né, durante o dia, aí lá na Praça Capivari, e a grande abertura que acontece lá no Cláudio Santoro a partir das 20h30 da, né, à noite, quando a gente recebe aí esse ano com uma novidade muito importante, a gente trazendo a ópera de novo para dentro do festival, para que a gente possa também dar mais acesso a essa tão importante linguagem que é a ópera do estado de São Paulo, a ópera de São Paulo que tem aí crescido, né, com tantos festivais que a gente faz, mais o Teatro São Pedro, mais o Festival Maria Callas, que tem descoberto tantos talentos. Mas o Festival de Campos do Jordão, Admilson, é um festival extremamente importante, consolidado, uma porta de entrada, né, para grandes talentos que vão ser descobertos aí nos próximos anos. Todos os anos a gente traz aí mais de 150 estudantes e bolsistas que acabam participando durante esses 30 dias de grandes aprendizados e encontros, né? O festival que nasceu pela mão do Eliazar de Carvalho como um festival pedagógico e, obviamente, durante o tempo foi crescendo e hoje também um importante festival de acesso à cultura para toda a população do estado de São Paulo.
Quantas bolsas são?
Olha, são 259 bolsas, tá? Mas a gente tem aí em média 150 bolsistas, porque no geral eles também acumulam conhecimento durante o festival, né? Então, um bolsista que faz música de câmara acaba fazendo também quarteto de cordas ou uma outra atividade, mas são 259 bolsas de estudo que são especiais, né? Direcionadas aí principalmente para os, né, jovens brasileiros, mas também da América Latina e estrangeiros que acabam chegando. A gente em outras edições teve inclusive quartetos de ucranianos que vieram para cá durante a guerra. Então, a gente tem aí uma variedade muito grande e eu acho, né, Admilson, que esse é o grande encontro que a gente faz. São jovens que encontram outros jovens de outros países com outras realidades e que acaba trazendo essa diversidade cultural para dentro do festival. Então, é um momento em que há uma grande imersão, assim, a gente vê os meninos estudando durante os 35 dias aí de Campos do Jordão, né, do festival, e é uma imersão de uma dedicação quase que 200%, porque eles acordam, vão dormir e respiram música durante todo esse período.
O vinhozinho, né, um bom cobertor aquece o corpo, mas a boa música aquece a alma, né?
Exatamente, e é esse momento em que a gente tem aí a oportunidade de levar ao público essa variedade dos clássicos eruditos e esse ano a novidade da ópera, para que as pessoas possam conhecer ainda mais aquilo que a gente produz e trabalha aqui no estado de São Paulo. Tem uma outra novidade aqui, aproveitando que eu estou aqui falando com os seus ouvintes, que a gente cresce dois novos palcos nesse festival, para além do auditório campo, né, o Cláudio Santoro, que fica ali no alto da Boa Vista, além da Capela São Pedro, que fica dentro do Palácio Boa Vista, além do espaço Doutor Além, que desde o ano passado integrou aí a nossa programação em Campos do Jordão. Esse ano a gente ainda tem mais uma concha acústica dentro do Museu Felícia Lerner e a parceria com o Museu Cardê, que foi inaugurado recentemente lá em Campos do Jordão, um espaço muito bonito e que as pessoas vão ter oportunidade de conhecer. É um momento em que a gente celebra demais esse acesso, né, essa oportunidade da população poder chegar mais perto da música clássica.
Como o governo do estado, a Secretaria da Cultura, assim, vem o papel do festival?
Olha, a gente tem esse festival com duas vertentes. Uma é um festival pedagógico, né, Admilson? Então a gente abre inscrições, jovens do mundo inteiro participam, né? Jovens paulistas, brasileiros, mas também da América Latina e de outros países acabam vindo. É um momento em que a gente traz grandes músicos, professores, para fazer esse encontro pedagógico, né? Então eles têm a oportunidade de encontrar ídolos nesse momento e terem aulas com esses professores. É um momento de descoberta, então muitos desses professores também acabam descobrindo talentos através do festival, então é uma oportunidade muito forte de formação. Por outro lado, a gente tem esse papel importante de difusão da música clássica erudita, porque é o momento em que a gente leva para a população o encontro de grandes orquestras. Esse ano a gente também promove orquestras do interior, orquestras de outros estados do Brasil, para virem para cá, para tocarem e, portanto, se aproximarem do público. Então, se por um lado a gente tem um fortalecimento pedagógico de formação, do outro lado a gente tem ainda mais a difusão e o encontro, o acesso à música erudita. Então, é um momento para nós de muita alegria, porque a gente vê a música clássica se aproximando da população.
Bom, para quem não tem essa disponibilidade de estar em Campos de Jordão, passando o final de semana, aproveitando essa programação, o evento também tem uma programação robusta na capital, aqui em São Paulo, que dá para fazer aquele bate-volta. Qual a programação da Sala São Paulo?
Olha, com certeza, aqui dentro do Complexo Júlio Prestes, a gente tem três salas que vão estar aí abertas ao público de forma gratuita, que é a sala São Paulo, né? A nossa grande sala de concerto, a Estação Motiva, né? A Estação Motiva Cultural, e ainda a Sala Eleazar de Carvalho, que é o nosso salão nobre dentro ali do complexo, que as pessoas vão poder acompanhar concertos de câmara, né? Concertos de câmara são aqueles concertos menores, né? Com menos músicos, em que você faz quintetos ou quartetos, ou pequenas formações, em que as pessoas têm a oportunidade de ver peças. Mas para saber tudo isso, Admilson, a gente pede para as pessoas acompanharem através do nosso site, né? festivalcamposdojordão.org.br, onde elas vão poder ver exatamente cada uma das programações. Seja lá em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, seja aqui na capital, no Complexo Júlio Prestes, onde fica a Sala São Paulo.
O tempo cai, né? A temperatura baixa, né? Fica mais friozinho, mas a economia aquece, né?
Com certeza. E o coração também, como você diz, a música aquece a nossa alma.
Bom, as pessoas que querem ter essa programação, ficar por dentro de todos os concertos, horários, tem algum site aí que possa acessar e conferir?
Olha, é o Festival Campos do Jordão. .org.br. Nesse site, Admilson, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer toda a programação. Lembrando que, obviamente, durante o festival, nas redes sociais da Fundação OSESP, né, da nossa orquestra, mesmo a página do Festival de Campos do Jordão, as pessoas vão ter a oportunidade aí de acompanhar tudo o que está acontecendo, né, os bastidores, acompanhar esses jovens que vão estão chegando agora, vindo aí do Brasil inteiro e de outros países para cá, que vão aí durante esse mês inteiro estar nessa imersão, aprendendo, né? Se desenvolvendo seus talentos, as suas habilidades. E, obviamente, é bom sempre lembrar as pessoas que no final do festival, lá no dia 2 de agosto, a gente tem a premiação do Prêmio Eleazar de Carvalho, que oferece aos finalistas e aos bolsistas, enfim, que chegarem aí à final, uma bolsa para estudar fora do país. Então, é um momento muito importante para esses jovens que vão ter aí a oportunidade de serem descobertos por professores e pelo próprio festival para poderem tocar e se aperfeiçoar, inclusive, de forma internacional fora do país.
Marília, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, pode ficar à vontade.
Olha, Admilson, eu quero agradecer demais a oportunidade de falar com vocês aí em toda a região de Jundiaí, pedir para que as pessoas acompanhem, né, as nossas páginas, é super importante. A Secretaria da Cultura tem um trabalho muito capilarizado, acontecendo em todos os lugares. Eu sou uma apaixonada aí pela região, frequento demais, né, tenho casa em Itupeva, então frequento bastante a região de Jundiaí, região que é extremamente importante do nosso estado, região muito forte na cultura, e a gente tem aí uma aproximação muito forte com vocês, e a gente agradece demais a oportunidade de poder divulgar tudo que a gente está fazendo e, obviamente, pedir para que os ouvintes possam sempre acompanhar tudo que a gente leva de mais importante aí para a região.
A gente precisa fazer um festival de inverno aqui na nossa região também, que vai muito bem, viu, Marília?
Ah, com certeza, até porque Jundiaí tem crescido bastante a sua produção de vinho, né? A gente aqui vai acompanhando, com certeza. Quem sabe, né, Admilson, a gente aqui conversando sai aí um festival.
Marília Marton,
Leão, secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, ela falou ao jornalismo da cidade.
Quando falamos em quilombo, é comum apenas imaginar comunidades formadas por pessoas escravizadas que fugiam das fazendas durante o período colonial. Mas essa é apenas uma parte da história. Hoje, os quilombos são reconhecidos como territórios de identidade, cultura e ancestralidade. São comunidades que preservam modos de vida, saberes tradicionais e uma relação profunda com a terra, construída ao longo de gerações. A própria Constituição Federal garante o direito desses povos aos seus territórios, reconhecendo uma história marcada pela resistência. E para quem vive essa realidade, a luta começou muito antes do reconhecimento oficial. Ivo Fonseca, coordenador executivo e um dos fundadores da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, lembra que, embora a coordenação tenha completado 30 anos em 2026, a luta das comunidades quilombolas começou muito antes. Segundo ele, a organização nasceu para dar voz a um povo que, historicamente, não tinha um espaço de representação nem de reivindicação junto ao Estado brasileiro.
Então a CONAC não é 30 anos. A CONAC é quando o primeiro navio negreiro se encosta nesse continente que hoje se chama Brasil. Nós não tínhamos uma porta para bater. O Estado brasileiro nos deixou numa situação bastante delicada, que não só o povo negro, como os povos indígenas também. E o Estado brasileiro se estruturou de uma forma, né, que captou todas as nossas riquezas, né? Então a CONAC nasce para discutir com o Estado que os bens públicos teriam que ser divididos.
Essa perspectiva também ajuda a desfazer outro equívoco comum. Quilombo não representa apenas o passado. As comunidades quilombolas continuam produzindo conhecimento. Muitos pesquisadores e pesquisadoras são quilombolas e desenvolvem estudos que unem ciência e conhecimento ancestral. São saberes para o futuro, construídos a partir da convivência com o território, fundamentais para compreender a biodiversidade e fortalecer estratégias de preservação ambiental, por exemplo. Ao longo da história, foram justamente esses territórios que ajudaram a conservar áreas naturais, graças ao manejo tradicional da terra e ao respeito pelos ciclos da natureza. Mas, apesar dessa contribuição, Ivo explica que as comunidades ainda enfrentam obstáculos para participar das decisões sobre políticas ambientais e climáticas.
O Estado vai trabalhar para não deixar se aproximar dessa política, mas eles têm consciência que quem trabalha, quem preserva, quem cuida dessa política somos nós. E nós que estamos lá, é nós que preservamos, nós que sabemos entender o clima, a gente sabe nas nossas comunidades, a gente sabe a época da colheita, a gente sabe a época que vai fazer a roçada. Agora, o Estado vai se apoderar disso. Se nós não tiver mais a participação, mais a incidência política, nas nossas comunidades, né, vai ser moeda para os outros países.
Ao longo dos séculos, a resistência quilombola não esteve restrita à defesa do território. Desmistificar o que é um quilombo significa reconhecer que esses territórios seguem vivos, produzindo ciência, protegendo a natureza e, principalmente, reivindicando espaços nas decisões sobre o presente e o futuro do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Inteligência Artificial e a transformação digital. Esse é o nosso assunto agora. Tá. Nosso contato é com Edson Teixeira, sócio-diretor da IRCO Rio de Janeiro, empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, consultoria e auditoria, também professor do IBMEC no Rio de Janeiro, diretor executivo da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração, Contabilidade, no estado do Rio de Janeiro. Olá, Edson, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer enorme falar com vocês.
Alegria nossa, eu quero desde já, viu, Edson, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. Edson, vamos lá. A inteligência artificial já está fazendo parte da rotina das empresas em vários setores, procede?
Isso mesmo, ela já faz hoje parte da vida de quase todas as empresas ao redor do mundo, viu, Paulinho? Hoje, né, dificilmente você tem alguém que já não usa a inteligência artificial nos seus negócios.
o Edson, e a inteligência artificial vem sendo implementada, que é uma realidade, como você disse, praticamente em todas as empresas, independentemente do seu ramo, mas há segmentos onde ela está com mais força, podemos assim dizer?
Sim, eu diria que em alguns segmentos ela está um pouco mais acelerada, Paulinho. Os segmentos, principalmente, onde você tem atividades que ainda são muito manuais, repetitivas, né? Onde ela tem ajudado de forma mais intensiva. Então, ela entrou primeiramente em muitas indústrias e agora está fortemente nos escritórios. Em todo qualquer tipo de atividade que é muito repetitivo, né? É muito manual, repetitivo, ela tem ajudado demais na automatização e na facilitação e agilidade de todo o processo.
Agora, vamos lá, é preciso ter aí não sei se regra seria o termo correto, mas enfim, para ter um convívio harmonioso entre tecnologia e pessoas. Como equacionar essa questão aí, o Edson, que assusta muita gente por ser novidade, por de repente acabar substituindo mão de obra, enfim, as pessoas aí ficam preocupadas em não ter emprego, ser substituída por inteligência artificial. Como fechar essa conta?
Olha, Paulinho, eu costumo dizer que eu não sou da turma dos cavaleiros do apocalipse, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu não penso assim, tá? Eu acredito que, na verdade, ela não vem para substituir, ela vem para potencializar a capacidade das pessoas, né? Eu digo por mim mesmo, eu já uso isso há 2 anos e hoje a minha capacidade de produzir, de executar, de fazer muitas coisas acelerou demais. Eu tenho visto isso hoje na IRCO, nós já temos implementado de forma bastante ativa. O que eu vejo é as pessoas estão entusiasmadas e elas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que poderiam fazer, e é como se eu desse um cinturão do Batman para cada pessoa, e ela fazendo mais rápido as ágeis e sendo profissionais melhores. Eu entendo que ela, na verdade, vai exponencializar a capacidade de cada um ao invés de substituir. Na verdade, se eu pudesse fazer um complemento, eu diria que as pessoas não têm que ter medo de ser substituída por uma inteligência artificial. Na verdade, o que pode acontecer, ela pode sim ser substituída, se ela não aprender, por alguém que usa IA, não só somente pela IA.
Cara, em vez de ficar preocupado em tipo, não vou ter mais espaço, é procurar, porque tudo requer uma adaptação, né? Estudos, enfim, é procurar, tá se modernizando, se adaptando para estar atendendo às exigências do mercado, que muda constantemente e não é de agora, né, Edson?
Sim, sem dúvida, Paulinho. É igual antigamente, né? Antigamente, quando você procurava um trabalho, era necessário que você soubesse o mínimo de tecnologia, né? Saber usar um Word, um Excel, né? Antigamente, mais ainda, né? Os mais antigos, saber datilografar. Era importante, né? Ou seja, agora não é diferente. A inteligência artificial é uma ferramenta. Por ser uma ferramenta, as pessoas vão ter que também aprendê-la para o mercado de trabalho futuro, que na verdade já é presente, né? Então é mais uma ferramenta que precisa se aprender para você não ficar com aquele sentimento de, pô, estou fora do mercado, né?
É, exatamente. Agora, Edson, vamos lá, até diante disso tudo, né, isso colocado pela seu feedback, sua experiência, leitura que você tem, há ainda muitas dúvidas, porque relativamente é uma coisa que está chegando agora, enfim, em relação a essa questão, por isso esse receio sobre o seu uso, quer dizer, ainda falta aí as pessoas se inteirarem um pouco mais, de ter esse conhecimento para poder conviver de forma harmoniosa, e o que você falou, procurar, deixa eu buscar conhecimento, que eu quero estar aqui, evidentemente, eu não quero ficar parado no tempo. Essas questões todas que geram essas dúvidas na cabeça das pessoas?
Sim, eu falei, eu acho que a dúvida, ela vem talvez por não conhecer, né? Uhum. Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam buscar, entender um pouco mais. Parece ser um negócio complicado, mas não é. Ela é muito fácil e quanto mais você aprende, você vai se familiarizando e vendo que a coisa é mais simples do que imagina. Então, eu acho que o que precisa é realmente as pessoas se interessarem. Do ponto de vista das empresas, e aí eu posso dizer hoje aqui na IRCO, o que a gente faz, Paulinho? Não adianta eu tentar proibir as pessoas de usarem. Uhum. Pelo contrário, eu preciso incentivar e eu preciso educar. Então a gente tem treinamentos internos, tem processo de capacitação interna para que os funcionários aprendam a utilizar, para que eles sejam mais ágeis, mais preparados e já também sendo profissionais do futuro. Porque o profissional do futuro, ele é um profissional que vai usar a inteligência artificial.
Entendi. Isso que eu te perguntar, Edson, o que esperar do mercado daqui para frente?
Olha, o mercado, o que esperar? Eu sei que é difícil fazer previsões, né, Paulinho, mas eu diria que o mercado, de forma geral, a inteligência artificial, ela não entra só em um ou outro mercado, ela entra em todos.
Geral, né?
Eu costumo dizer que ela não é uma onda pequena, né? Ela é um grande tsunami que vem pegando todos os setores, todas as áreas, desde o setor mais simples, setor de saúde, por exemplo, medicina, ela já vem de forma bastante abrangente, então ela vai atuar em todas as frentes. Então eu entendo que o mercado, ele vai ficar muito mais profissional, muito mais ágil, e eu costumo dizer o seguinte: uma das coisas mais belas da inteligência artificial, se pode dizer isso, ela vai trazer mais humanidade para nós, ô Paulinho. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o trabalho que, na verdade, eu nem gosto muito de fazer, que é o trabalho mais burocrático, o trabalho mais mecânico, e ela vai liberar tempo para que eu possa ser mais analítico, mais crítico, eu possa sobrar trabalho para tempo para ser mais humano, vamos dizer assim. Se eu puder, só para finalizar esse comentário, ao fazer uma análise muito simples, né? Imagina que de manhã uma família sai para trabalhar, né? Sai o marido dirigindo um carro, a esposa do lado e um filho no banco de trás, né? O marido está dirigindo, enquanto isso a mulher está no telefone ao lado, vendo o celular, e a criança atrás está com o tablet vendo, né? Poxa, isso é o natural hoje de qualquer ser humano, ou seja, não tem interação. Com a inteligência artificial, imagina que é um carro autônomo, né? Que é o carro autônomo, tem inteligência artificial, o pai, ao invés de estar dirigindo, ele pode estar sentado.